PSD fica sempre no meio, nunca conclui, nunca chega ao sábado e ao domingo. Vai, de uma vez por todas, o PSD cumprir com as obrigações que assumiu com o Partido Chega? Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada e aos seus deputados as questões que levantaram e que foram suscitadas pela minha intervenção. E eu vou começar pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila, a quem agradeço penhoradamente a sua intervenção. Mas queria lhe dizer que, da tribuna, uma das coisas que eu falei, do ponto de vista da herança que nós tivemos, foi um conjunto brutal de dívidas, centenas de milhões numa saúde Açores, centenas de milhões numa SATA falida. Portanto, de cada tapete que o novo governo levanta, são centenas de milhões de dívidas. E repare, tudo isso tinha o cunho de alguém que era responsável no governo, penso que 20 anos, sobre aquilo que era a gestão financeira da região. Eu vou-lhe dar uma ajuda. Era socialista, não estava na República, mas nos Açores, e tinha o nome Sérgio Ávila. Não sei se isso lhe diz alguma coisa. Bom. É evidente que temos aqui um problema. É que a nós cabe-nos resolver a herança que o senhor deputado com os seus correligionários deixaram ao fim de 24 anos. Mas tem mais. É que a Lei de Finanças Regionais que o senhor aqui falou é de 2013. E o senhor esteve presente, como eu estive, num seminário onde se apelou veementemente à sua revisão, à sua atualização, a valores que permitam que hoje os açorianos tenham o mesmo nível de saúde e de educação que o restante do país, e parece que o senhor continua a fazer o frete ao Partido Socialista do Continente.
Muito bem.
Nós queremos é ajuda para os Açores, não é preciso fazer o frete ao Partido Socialista do Continente. E, portanto, o que se passa aqui é que eu esperava da sua intervenção que fosse uma intervenção que nos ajudasse a retratar o mais fielmente possível as dificuldades que os Açores vivem e connosco encontrar soluções. Para mais, porque no seu caso tem fortes responsabilidades na herança desastrosa que nós temos. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, perguntou-me que antes de viver livres, que em paz sujeitos. Isso consegue-se com o aprofundamento da autonomia. E a autonomia não é algo que nos deva penalizar aos açorianos. A autonomia, passado 50 anos, é um instrumento de afirmação nacional num modelo de governação política e administrativa própria, que está assumida e que deve evoluir acompanhando os tempos. Não deve haver tabus. E é uma luta diária que nós fazemos, que a autonomia acrescenta, não retira. A autonomia não é penalização, é mais-valia. E a autonomia, acima de tudo, não deve ser de desresponsabilização do Estado Central, mas aumento de responsabilização. Senhora deputada Rita Matias, foi com imenso gosto que ouvi a sua pergunta e a sua intervenção e de facto, percebi que o Partido Chega está, digamos, contente e está satisfeito com aquilo que são as medidas que o Governo Regional e o PSD têm, há muitos anos, aliás, liderado por razões históricas. Deixe-me dar uma nota de curiosidade a propósito da transparência. Ontem, em sessão plenária na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o PSD apresentou, defendeu exatamente o tema da transparência, indo em contra àquilo que foi a sua intervenção e, de algum modo, se quer que lhe diga, indo um bocadinho à frente daquilo que se tem feito na República. Agradecendo esta sua intervenção e o interesse, ficamos naturalmente sensibilizados com o reconhecimento que também faz ao nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Sérgio Ávila pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor.
Era no sentido de solicitar que seja distribuído aos seus deputados, e particularmente ao Sr. Deputado Paulo Muniz, os dados do INE sobre a dívida pública dos Açores em 2019 e 2020, em que em 2019, antes de Covid, a dívida era apenas 43% do produto interno bruto da região, e a conta da região no final de 2020, feita já pelo novo Governo, onde demonstra que o Governo anterior deixou um saldo orçamental de 106 milhões de euros à disposição do novo governo em depósitos. Portanto, é esta a herança que nos orgulhamos. E já agora também fazer referência que também seja distribuído o relatório do INE sobre a taxa de desemprego, em que quando o anterior governo deixou as suas funções, os Açores tinham a taxa de desemprego mais baixa do país, 5,5%. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como nós nos declaramos a nós próprios e bem amigos do ambiente, o Sr. Deputado fará o favor de indicar à mesa as ligações eletrónicas para esses documentos, para que a mesa possa partilhá-las com os restantes deputados. O Sr. Deputado Paulo Muniz também quer interpelar a mesa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabe que, parecendo que não, eu estou sempre preocupado pela eficácia da condução dos trabalhos e por ajudar Vossa Excelência na rapidez com que tal é feito. E dizer que eu dispenso este link, porque foram com esses links que eu utilizei para fazer a minha alocução da tribuna, e dizer também que não me espanta as liquidezes aqui ditas, porque, de facto, o superávit era o cognome que o Sr. Deputado tinha nos Açores. Muito obrigado.
Muito bem, assim, se confirmando mais uma vez a célebre máxima de Maquiavel, segundo a qual as melhores qualidades podem ser os piores defeitos e os piores defeitos podem ser as melhores qualidades, dependendo da ocasião e dos avaliadores, passamos ao quarto pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Muniz, e este a cargo do Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Sr. Deputado Paulo Muniz, permita-me, na sua pessoa e dos outros deputados açorianos na nossa Assembleia da República, saudá-los pelo Dia da Autonomia, da Açorianidade, pelo Dia dos Açores. Queria fazer-lhe três perguntas muito breves. Uma é: o que é que vê no modelo da autonomia, que é uma grande conquista dos anseios dos açorianos e madeirenses também, e do 25 de Abril, da democratização do nosso país, que possa servir de exemplo para a regionalização do continente? Não lhe vou perguntar se é a favor ou contra da regionalização, mas a haver regionalização, até que limites e com que escalas, e mudando o que deve ser mudado, se podem aplicar as lições das ilhas no continente. Em segundo lugar, e se quiser inverso, quais são as preocupações que tem para o Estado da democracia, dos direitos fundamentais, do pluralismo nas regiões autónomas? Eu desejo muito bem a todos os líderes parlamentares nesta casa, mas não desejo necessariamente que lhes aconteça o mesmo que aconteceu ao líder parlamentar do seu partido na Madeira, que é a seguir ter um dos maiores grupos de média da própria região autónoma da Madeira. Não lhe oferece isto de preocupação sobre o estado do pluralismo nas regiões autónomas? E em terceiro lugar, acha adaptável e acha aconselhável que se adapte o modelo de governação do seu partido com o apoio do Chega nos Açores à República como um todo? Como sabe, esta é uma enorme preocupação de todo o eleitorado, e seria bom ter uma resposta clara da sua parte se aconselha que o seu partido siga o mesmo modelo no Governo da República ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PCP, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Muniz. Em primeiro lugar, agradecer o tema que aqui trouxe e um particular acordo sobre as considerações que fez sobre o povo açoriano e a caracterização que fez, que pessoalmente me revejo na plenitude, mas de acordo também com uma preocupação que aqui levantou e que tem a ver com a exclusão, com a discriminação, diria até, dos agricultores face aos apoios nacionais para o setor. E, de facto, o secretário-geral do PCP teve a ocasião, até há bem pouco tempo, de ouvir e de contactar com agricultores e produtores da região e de afirmar algo que nos parece basilar nesta discussão, é que não há portugueses de primeira e portugueses de segunda, e, portanto, se estes apoios visam compensar o aumento dos custos da produção, naturalmente que devem ser destinados aos agricultores do continente, mas também dos Açores e das regiões autónomas e, portanto, é necessário ultrapassar essa discriminação que é absolutamente inaceitável. Não estão de acordo com a desresponsabilização que o PSD faz relativamente aos problemas que atingem a região, colocando o ónus apenas na República. Achamos até que essa é uma forma de vitimização que o Governo Regional tem utilizado frequentemente para mascarar as suas próprias insuficiências e as suas próprias opções, os posicionamentos que assume relativamente às opções políticas que se lhe colocam. E, de facto, quando o Governo Regional decide não aumentar o salário mínimo de acordo com aquilo que seria necessário para fazer frente ao aumento do custo de vida e à perda de poder de compra, não faz, não é porque não pode ou porque o Governo da República não permita, não faz porque não quer e porque não entende que esse acréscimo deva compensar de facto os aumentos dos preços. E, portanto, nessa matéria teria condições para resolver um problema gravíssimo que atinge os açorianos e não faz porque não quer. Nem tem sido o PSD, muitas vezes, amigo dos açorianos, aqui na Assembleia da República, como na região, quando vota contra as propostas do PCP que visam fortalecer os serviços públicos na região, dotá-los de condições mínimas para o seu funcionamento. E, portanto,
peço conclua, senhora deputada.
Para concluir, se não concorda que, afinal, o problema dos Açores e das regiões autónomas têm sido os governos de cá e de lá, sejam eles do PS ou do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada. Boa tarde às senhoras e aos senhores deputados e a todos os presentes. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento-a e fiquei surpreendido com a mudança da presença da mesa e um cumprimento especial. Agradavelmente surpreendido, naturalmente. Sr. Deputado Rui Tavares, faz-me uma primeira questão que é uma questão de substância de fundo. A autonomia, a delegação, se quiser, de competências do Estado naquilo que são os órgãos de governo próprio da região, tem que ser acompanhada de recursos. Isto foi um pouco o que eu tentei aludir, porque, de facto, uma lei de finanças regionais de 2013, em áreas nucleares como a saúde e a educação, como sabemos, numa população que também vai envelhecendo, tem custos em crescendo que, de 2013 a 23, uma década, se não for atualizada, não permite que um cidadão português que viva na Ilha do Corvo, do Pico ou de São Miguel tenha o mesmo nível de cuidados de saúde do que um no continente. E, portanto, tudo o que for descentralizar, tudo o que for delegar competências, tem necessariamente de ter um mecanismo de compensação atualizável e devidamente calibrado para as necessidades correntes. A segunda questão que me coloca, o pluralismo, não é só nas autonomias, é uma questão fundamental para o exercício de um Estado de Direito Democrático e uma forma de Estado que é aquela que o PSD é fundador, é defensor e sempre será, é a nossa matriz. A questão que me coloca do Partido Chega, da solução governativa nos Açores, também é clara. Os Açores têm uma autonomia em termos de Partido Social Democrata e as eleições regionais ditaram um formato político que foi entendido pelos que assim o adotaram de ser aquele que é. Não confundamos nem queiramos induzir a priori soluções que só podem ser decorrentes daquilo que vier a ser o voto popular. Tenham calma. Em relação à senhora deputada Alma Rivera, de facto, eu conheço o seu conhecimento particular e também a partilha daquilo que é o sentir açoriano. E queria lhe dizer duas coisas importantes. Falou na discriminação negativa dos agricultores, é inaceitável. É esquecer os Açores, é penalizar, é desresponsabilizar, é não incluir gente que com mais dificuldade, ou pelo menos igual dificuldade, está a laborar um sector como a agricultura. Deixe-me dizer que o PSD fez uma proposta concreta para se reverter isto e incluir os agricultores açorianos e madeirenses. Sabe o que é que o PS fez? O que faz sempre, votou contra.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores e senhoras e senhores deputados, uma classe